Começa agora Fé e Piedade, a teologia na prática, com Elnathan Rodrigues, John Fidelis e Willie Roberts.
Olá, irmãos, graça e paz, estamos começando mais um Fé e Piedade. Quem vos fala é o Elnathan Rodrigues, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido.
Olá, pessoal, aqui quem fala é o John Fidelis, do Teologicamente, o seu podcast de teologia. E não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos.
Olá, pessoal, aqui quem fala é o Willie, do canal Resenha Teológica. Jesus deu à igreja a ordem de fazer discípulos, não de juntar multidões.
Pois bem, irmãos, mais um Fé e Piedade começando pela graça de nosso Senhor. Daremos sequência em nossa pequena série, ou grande série, né, de Atos, a nossa exposição capítulo por capítulo, né? E hoje nós vamos adentrar em Atos 4. Fala aí, John, firme e forte para mais uma etapa?
Firme e forte, Natan, pronto para mais uma etapa aí. E que Deus nos abençoe com mais um podcast.
Glória a Deus. E aí, Willie, pronto para mais este desafio?
Bora lá, animado. Vamos lá falar da palavra de Deus, né? Ver o que a gente tem aí nesse capítulo de Atos dos Apóstolos.
Não tem assunto mais interessante do que a palavra de Deus. Irmãos, deixa eu só dar um recado aqui, né? A gente tem recebido feedback de vocês. Muito obrigado por participar da pesquisa do Reformai. A gente analisou o feedback de vocês, né? Alguns áudios com problema. A gente está tentando resolver, tá bom? Reeditando os antigos, melhorando aí. Então, muito obrigado, viu? E pode deixar que a gente já colocou o nosso editor em disciplina. O John já está em disciplina, então fique tranquilo que a gente está fazendo tudo direitinho, tá bom? Tô brincando, irmão. O John é um grande apoiador aqui que nos ajuda editando e é uma bênção contar com ele. E olha, se você tem alguma dúvida, a gente também criou um e-mail, tá bom? Que você pode enviar pra gente para que no futuro, no próximo episódio, a gente crie aí umas perguntas e respostas. Então você pode enviar para feepiedade@reformai.com. Então envia lá sua dúvida que quem sabe a gente pode responder aqui no Fé e Piedade. E como é de praxe aqui, como o Fé e Piedade gosta de te recomendar obras teológicas, então fica aí com as nossas dicas de hoje, que a gente já volta para o debate.
Pessoal, aqui é o Willie e a dica literária de hoje é o mais novo lançamento aí do pastor Dr. Heber Campos Jr., Amando a Deus no Mundo por uma Cosmovisão Reformada. O Dr. Heber escreveu aí esse livro sobre cosmovisão e, assim, a gente está num mercado aí bem saturado de material, né, sobre cosmovisão. Mas esse livro ele vem a calhar porque ele faz uma questão não só conceitual de cosmovisão, mas também prática. E ele vai trabalhar a cosmovisão dentro do livro de Daniel. Ele vai expor cada capítulo do livro de Daniel e vai mostrar como que nós, como cristãos, ainda que estamos no mundo, nós temos uma visão bíblico-teológica, uma visão cristã e não uma visão mundana. E ele vai fazer a comparação com a história ali dos cativos de Judá na corte babilônica que estavam lá e não se contaminaram. É um livro bem bacana, é um livro grande, né? A gente está falando de 714 páginas aí, mas é um livro excelente para te ajudar a entender esse conceito prático de cosmovisão. Editora Fiel, Dr. Heber Campos Jr., Amando a Deus no Mundo por uma Cosmovisão Reformada, é a nossa dica de hoje.
Vós todas as obras em todo lugar bendizei, e
Muito bem, irmãos. Como vocês podem perceber aí, hoje a gente foi um pouquinho mais rápido, né? Quem sabe você esteja reclamando que a gente rola demais no início, eu não sei, né? O seu gosto. Mas hoje a gente foi mais rápido aí, né? Porque geralmente a gente bate um papinho um pouquinho antes, né? Mas fique mais tranquilo que a gente vai ser mais breve, prometo aí. Não teve uma crítica nesse aspecto, né? Mas vamos fazer um episódio também para compensar aqueles que gostam de menos enrolações, né?
E só então para não dizer que eu tô enrolando, eu tenho uma coisa a dizer aí.
Diz aí.
O John tá repetindo a frase, hein? O John falou essa frase aí do início já umas 4 vezes, já. Deve ser o 4º episódio que ele fala essa frase aí. Vamos mudar aí.
Foi não, rapaz.
Sem que...
Então a gente tá repetindo o capítulo.
Sem criatividade, menino.
A gente tá repetindo.
Não.
Só eu já usei esse versículo aí umas 2 vezes.
Ô, João, pelo menos usa uma outra versão, né? NVI, NTLH, né? Mas senão não vai, né?
Deixa isso aí mesmo.
Mas vamos lá, pessoal, vamos lá. Que o assunto hoje promete o capítulo 4, cheio de riquezas aí pra gente extrair do texto. Pois bem, começando aqui, né? Só pra a gente retomar o capítulo anterior. Se você não conferiu o episódio, acessa lá o portal do Reformai e escuta lá, que vai te abençoar grandemente. Nós temos ali, né, contextualizando a cura do coxo. Pedro e João vão à nona hora, que é a hora da oração ao templo, se depara com o coxo, que pede esmola a eles, mas eles curam, né, esse rapaz lá. E aí gera toda aquela repercussão, a multidão se aproxima de Pedro e João, aonde Pedro começa a pregar a palavra. Então, tem toda a reviravolta ali que a gente vai entrar agora também na inveja dos saduceus, dos sacerdotes daquela época, que também observaram aquele tumulto ali. Pois bem, irmãos, capítulo 4 então começa no verso 1 dizendo: e estando eles falando ao povo, ou seja, Pedro e João, né, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Para começar aqui, vamos ajudar nossos ouvintes esclarecendo o que seria, por exemplo, os saduceus, né, esse grupo aí de religiosos, quem seria esse capitão do templo, só para contextualizar, como a gente pode explicar isso para os nossos ouvintes aí?
Bem, os saduceus, eles eram um grupo, né, de seitas ali do judaísmo, que estava presente na Judéia, né, durante todo o período do segundo templo também, né? Que teve o primeiro templo e teve o segundo templo na reconstrução do templo. Por causa daquela destruição que houve. Mas essa seita ela foi identificada, né, a gente poderia dizer, por Flávio Josefo, como um alto escalão, um alto escalão social e econômico daquele período na sociedade. Então, eles, de certa forma, tinham uma certa influência, tanto no ensino quanto na questão religiosa. Então, eles sempre estavam ativos ali nessa questão. Tem alguns até que vão dizer que eles estavam muito ligados, né, com a liderança romana, porque eles tinham mais essa visão política, econômica, por toda essa questão. Até uma das coisas que a gente vê que os primeiros cristãos sofreram essas perseguições foi por conta disso, porque eles queriam manter, de certa forma, essa paz e eles causavam tumultos. Então, esse mais ou menos era o grupo dos saduceus. Já a gente vai falar também dos escribas. Os escribas também, juntamente com os saduceus, que eram responsáveis pelo templo, né, pelo serviço do templo, os escribas também eles tinham essa responsabilidade do templo. Eles que também faziam parte ali do Sinédrio, né, que era o tribunal, né, judaico. Todo esse grupo ali. Alguns identificam como seitas, né, a seita do judaísmo. Outros vão dizer apenas como grupo, né, de religiosos do primeiro século.
Interessante, né? E os saduceus, eles tinham uma crença distinta também ao que se refere aos fariseus, né? Que talvez seja o grupo majoritário e mais conhecido, né? Eles não criam, por exemplo, na ressurreição de pessoas, os saduceus, né? Já os fariseus, eles tinham um entendimento mais abrangente nessa área, né? E esse capitão do templo, o Willy, que a gente pode dizer? Seria uma guarda específica ali do templo ou seria uma parte ali do exército romano? Como que funcionava essa parte militar ali dentro do templo?
Esse capitão da guarda era da guarda do templo, eles eram judeus, não romanos, né? Os romanos eles não tinham nenhuma atividade, vamos dizer assim, ligadas à parte religiosa de Israel por serem gentios, e sendo gentios eles eram considerados impuros, né? Então o capitão da guarda, ele era o capitão da guarda do templo, havia uma guarda do templo, porque assim, ainda que a gente está num contexto onde o Império Romano domina politicamente, o sistema, vamos dizer assim, administrativo, judaico, ele ainda existe, né? Então você tem a guarda do templo e, como qualquer guarda, você tem o chefe da guarda ali, que é o caso desse rapaz aí que o texto está dizendo.
Só fazendo um adendo à questão dos saduceus, eles se opuseram também tanto à pregação de Pedro, porque Pedro ele falava sobre a ressurreição, né? E os saduceus não acreditavam na ressurreição.
É muito, muito bem observado, o John, porque logo no verso 2, olha o que as escrituras estão dizendo. Eu vou ler aqui na ACF, a minha favoritinha, diz assim: doendo-se muito, ou seja, quem é que estava se doendo? Esse grupo de sacerdotes, né, os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então você vê que eles se doíam, se escandalizavam com isso. E a gente abordando aqui, entrando nessa questão da ressurreição, a ressurreição é um escândalo aos judeus, né? Como Paulo ele vai dizer que nós pregamos Cristo e este crucificado, e ele vai dizer mais à frente, em Coríntios, né? Que é escândalo aos judeus e loucura aos gentios. A partir da ressurreição de Cristo, por que a ressurreição de Cristo, como o John bem destacou, é um escândalo para aquela época, principalmente para essa seita ou grupo aí dos saduceus?
Os saduceus eles têm algumas peculiaridades, né? O John citou a questão de não crerem na ressurreição, e além disso, os saduceus também não têm os 39 livros do Antigo Testamento como canônicos, como os outros grupos do judaísmo têm. Para os saduceus, o que é canônico é só o Pentateuco. Então, eles enxergam como canônico só isso. E se você for observar, dentro do Pentateuco, você não tem nenhum texto claro que vai falar de ressurreição, né? É claro que a gente entende que a revelação de Deus ela é progressiva, e é por isso que a gente tem, então, na Bíblia 66 livros, e não só 5, né? Ou seja, tem coisas que nos outros livros Deus vai revelar, que nesses 5 primeiros livros ainda não foi revelado, ou tem coisas que vão ser explicadas nos outros livros, que nesses 5 primeiros livros não foi explicado. Então, o judaísmo no geral, tirando aí a questão dos saduceus, ainda que muito raso, existe uma noção de ressurreição, né? O próprio Salmo 22, que é um salmo messiânico, tem um ponto ali de ressurreição, onde o salmista vai dizer que o Senhor não deixaria o seu corpo perecer, né? Apodrecer, ali falando exatamente dessa podridão cadavérica que acontece com o corpo depois da morte. Mas, ainda assim, o conceito de ressurreição ele é algo bem obscuro no Antigo Testamento, né? Para os saduceus, então, sem chance. Os fariseus têm. O judaísmo, no geral, tem. Para os saduceus, sem chance. Tem até aquela passagem onde eles vão se deparar com Jesus, né? E vão tentar fazer uma pegadinha com Jesus, né? Ah, Senhor, o Senhor está falando aí de ressurreição? Então me responde uma coisa. Uma mulher casou e aí o marido morreu. Aí, para cumprir o voto de Levirato, ela casou com o irmão desse. E aí o irmão também morreu. E foi indo até o sétimo. Aí eles, né, pensando assim, agora a gente pega ele, né? Aí eles falam com Jesus assim: na ressurreição dos mortos, de quem ela será a esposa, então? De qual dos sete? E Jesus, assim, dá uma resposta bem educada, né? Bem politicamente correta, né? Ele chama ele de tolos, né, inércios para entender o que a palavra de Deus diz. E diz para eles, olha, na ressurreição dos mortos serão como os anjos, que não se casam e nem se dão em casamento. Então, assim, Jesus ele traz esse conceito de ressurreição mais forte. A revelação sobre isso no Novo Testamento ela é ainda mais evidente. Se você for analisar as cartas paulinas, aí sim você tem isso mais claro ainda. A ideia é que na medida com que você vai aproximando da plenitude do tempo, que é quando o Senhor Jesus vem, essas coisas elas vão Jesus vai trazendo luz a essas coisas, né? Então, assim, num contexto geral, os saduceus não criam de forma alguma em ressurreição, e os judeus, de forma geral, ainda que criam, eles não tinham uma noção tão clara de como seria isso. Jesus vem para clarear isso, o Novo Testamento vem para trazer luz a isso. Os gentios, principalmente os atenienses, ali, os filósofos, a gente vai ver isso no capítulo 17 de Atos, eles não creem em ressurreição de forma nenhuma, porque a filosofia deles é uma filosofia que prega que o corpo é a prisão da alma, que o corpo é mau, né? Eles pregam um dualismo, onde o espírito é bom e a matéria é ruim. Então, segundo eles, quando a pessoa morre, ela se desprende dessa parte ruim que é a matéria. Uma vez que o cristianismo vem falando sobre ressurreição, ou seja, sobre um retorno à matéria, eles entendem isso como uma coisa muito maluca, né? Mas a gente vai aprofundar mais isso lá em Atos 17.
Perfeito, perfeito, né? Uma coisa interessante também para aquela época é que, por exemplo, principalmente no grupo dos fariseus, além das escrituras sagradas, o que pegava muito e eles tomavam para si ensinos era a tradição verbal, né? A tradição verbal, inclusive, aconteceu dentro da cristandade. A gente vai ver Paulo citando algumas partes, quando ele fala melhor é dar do que receber. Por exemplo, a gente não vai encontrar Jesus Cristo dizendo isso, mas pela tradição verbal que havia ali na própria cristandade, isso é repetido e é dado como uma verdade. E na mesma coisa acontecia com os fariseus, mas de uma maneira equivocada, né? Essa tradição verbal, inclusive, ali no grupo mais dos fariseus, só reforçando isso, e não dos saduceus, havia uma tradição de uma pureza ritual que até eles questionam Jesus porque os discípulos não lavavam as mãos para se alimentar, né, respeitando a tradição dos líderes. E aí Jesus então confronta ele: por que vocês então quebram o mandamento de Deus para favorecer essa tradição dos homens, né? Então Jesus ali ele começa a retrucar esses fariseus devido a essa tradição verbal que é equivocada, né? Só para a gente também reforçar essa questão distinta entre os grupos religiosos da época. No verso 3, então, a gente vai entrar aí já no quesito da prisão de Pedro e João, a primeira prisão deles nessa segunda pregação que eles fizeram ali no templo, né? E no verso 3 vai dizer que lançaram mão deles, né, aquele grupo religioso com a guarda do templo, e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde, né? Então, só retomando, eles provavelmente chegaram ali no templo? Provavelmente não, né? Exato, e chegaram ali 3 horas da tarde, que é a nona hora da oração. 3 horas da tarde, então teve aquela pregação ali que provavelmente passou um bocado de tempo até anoitecer. E com a justificativa de prendê-los, né, deram essa aí que já era tarde, então prenderam até o dia seguinte. E no verso 4, irmão, queria também para a gente comentar um pouquinho a respeito da conversão. Porque diz assim, que muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou um número desses homens a quase 5 mil. Uma observação já. O que atraiu tudo isso? Né, a multidão, o que provocou tudo isso, o ponto inicial foi o quê? Foi a cura do homem coxo, certo? Então, o meio pelo qual a multidão foi atraída, que é a cura do coxo, resultou em maiores e mais importantes curas, que é a cura das almas daquelas pessoas, né? E, mediante isso, a gente poderia afirmar, mais uma vez, para reforçar o que a gente já disse nos episódios anteriores, que a realização de milagres ela deve apontar para uma pregação, deve apontar para a conversão, para que pessoas sejam levadas a Cristo. É correto a gente reafirmar isso de acordo com esse texto?
Sim, não tem. Não vejo problema nenhum. Aconteceu um milagre, né, uma cura, e para que o nome do Senhor seja exaltado. O que não pode acontecer é que determinado líder, né, que realize essa cura pela graça de Deus, porque eu creio que Deus pode curar se assim ele desejar, se assim ele quiser. Eu acredito também que independe da fé da pessoa que está ali orando, mas isso precisa ser para a glória de Deus. Isso não pode ser para a glória do homem, para a glória minha. E não vejo problema nenhum com isso. O que não pode acontecer é as pessoas começarem a vender isso. A gente vê muito isso aí, canais de televisão, né? É um verdadeiro show da fé, né? Então, você vê que é um verdadeiro espetáculo, né? Então, mas o que você menos vê é o nome do Senhor sendo exaltado, é o nome do Senhor sendo glorificado, pessoas se convertendo, almas se convertendo ao Senhor por causa de um determinado milagre. A gente vai ver isso muito na palavra de Deus, né? Que até a gente vai ver a questão daquele cego. Alguns vão dizer, é porque o pai dele pecou, porque a mãe dele. Enfim, Jesus vai falar, não, isso foi para que se manifestasse a glória de Deus. Então, eu não vejo problema um milagre sendo feito. Eu sei coisas que eu posso dizer por mim, assim, é o que eu vejo, né? A igreja mais tradicional, os reformados, sente um pouco de receio. Se o Willi discorda comigo, fica à vontade para discordar. Mas fica meio com receio dessa questão de milagres, né? De começar, de haver milagres e até mesmo por causa da religiosidade das pessoas que acham que porque aconteceu milagre ali tem um profeta, aquela igreja tem revelações, aquela igreja é uma igreja diferenciada, né? Mas nesse sentido, de certa forma, biblicamente, eu não vejo nenhum problema se houver um milagre, né?
Ah, sim, entendi. Mas é claro que eu não posso esquecer de pôr lenha nessa fogueira aí que você falou, se o Willi quiser discordar, então fica à vontade em discordar aí, Willi. Vamos pôr fogo aí.
Não, mas não tem como discordar, não. Ele tá correto. Essa questão de como a gente falou no último episódio, né? O receio que existe dessas questões de curas e tal é de pessoas que ainda não entenderam o que realmente significa a fé reformada, né? A fé reformada, ela é baseada no sola scriptura. E a partir do momento que a Bíblia diz que o nosso Deus, ele tem poder para fazer essas coisas, a gente crê totalmente, sem problema algum, né? É claro, é o que a gente deixou bem claro, né? A gente não crê que uma pessoa específica tenha o dom para fazer isso, porque isso é besteira, mas que Deus faz, com toda certeza, por meio de qualquer um, inclusive por meio do remédio que o médico manda o camarada tomar.
Exatamente. querendo ou não, foi o que é. Eu também creio nessa vertente que interpreta aquilo que Tiago diz sobre se tem alguém enfermo, unja e chama os presbíteros. Aquele ungir é de fato um remédio, pelo menos esse é o entendimento que se tem para ungir o local onde está doendo com as ervas que havia na época, com o remédio que havia na época. Então, o remédio também Deus opera por meio da medicina, que deu capacidade ao homem para desenvolver e descobrir os meios para isso, né? Então, dando sequência aqui, então, Pedro e João são aprisionados, né? No dia seguinte, ele vai diante as autoridades ali religiosas, né? Para eles vão questionar eles. E Pedro, mediante o questionamento, porque eles perguntam o que poder ou em nome de quem fizeste isso. Eles perguntam isso a Pedro e a João. Em nome de quem, com que poder eles fizeram o coxo andar. Aí no verso 8, a palavra de Deus, ela nos diz algo que eu também gostaria de muito que vocês comentassem, que diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Pedro vai começar a responder, mas a Escritura faz ênfase ao cheio do Espírito Santo. Então, pergunto a vocês, irmãos, o que é ser cheio do Espírito Santo?
Rapaz, então, esse tema é um tema de debates. Por quê? Algumas pessoas, elas vão tentar traçar uma diferença entre o que Lucas quer dizer com ser cheio do Espírito Santo com aquilo que Paulo quer dizer com ser cheio do Espírito Santo. Eles vão tentar encontrar nos escritos paulinos que ser cheio do Espírito Santo está relacionado com uma certa sabedoria, um certo uso de dons e tal, e que a teologia lucana, ela diz que ser cheio do Espírito Santo está ligado com atos sobrenaturais, atos de poder e tal. Só que isso é um problema, porque se você defende isso, você acaba caindo naquela questão hermenêutica do cânon dentro do cânon, né? De fazer uma certa canonicidade de uma parte em detrimento da outra. O que a gente pode entender por toda a escritura, pensando na Bíblia de forma integral e não pensando em blocos, de novo, para ser coerente com o que eu citei antes de revelação progressiva, né? O que a gente pode entender com ser cheio do Espírito Santo na Bíblia? Paulo em Gálatas ele vai trazer lá o fruto do Espírito, aí ele vai falar de mansidão, de temperança e tal, aqueles frutos lá. Aqui em Atos dos Apóstolos, o Pedro, quando o texto se refere a ele como cheio do Espírito Santo, ele se levanta com autoridade para pregar e prega nessa autoridade, com essa intrepidez, né? Até mais adiante o texto vai dizer que os homens ali, aquela liderança, ficaram se questionando como que esses homens iletrados, sem instrução, né? Eu não vou adiantar aqui, mas iletrados não significa analfabetos, né? E sem instrução simplesmente significa que eles não foram instruídos por nenhum rabino especificamente, como era o costume da época. Então não é que eles eram homens analfabetos, como as pessoas tentam dizer. Então o que a gente tem? A gente tem um homem então que não teve essa instrução formal de um rabino, como era o costume. A gente tem um homem que era um homem simples, um pescador, né? E que agora, o que ele está fazendo? Ele está pregando com uma autoridade, com uma eloquência e com um poder na mensagem que é algo perceptível. E é por isso que Lucas vai utilizar esse termo, né? Então, basicamente, nesse ponto aqui, o que Lucas está dizendo quando ele se refere a Pedro como cheio do Espírito Santo é exatamente isso, essa intrepidez que Pedro prega, essa autoridade que Pedro prega, todo esse poder nas palavras e no discurso que Pedro emprega. Agora, se a gente for falar de o que significa ser cheio do Espírito Santo no contexto bíblico, é o que eu vinha trabalhando aqui na minha fala, aí a gente tem que elencar muita coisa, né? Primeiro, só é cheio do Espírito Santo aquele que é salvo, aquele que é convertido. O ser cheio do Espírito Santo, ele não está ligado com uma busca especial, com aquela pessoa que busca, 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 e quanto mais ele busca, mais ele é cheio. Aquela pessoa que ora, 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 jejua, 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 e faz sacrifício, ajoelha no milho, anda descalço, esses negócios todos. Nada a ver. Isso é besteira. O ser cheio do Espírito Santo é ser convertido, reavivado, vamos dizer assim, regenerado, é ter sido regenerado pelo Espírito Santo e, obviamente, manter, sim, uma vida de oração, de fugir do pecado, de odiar as coisas más que Deus odeia, como o pecado e todos os seus derivados aí, de procurar obedecer à palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. Não é nada místico, sabe? As pessoas tendem a achar que é algo místico, que é algo, sei lá, uma auréola que vai descer e pousar sobre a sua cabeça, sei lá, algum fogo que vai sair da sua mão. Isso é bobagem. Se o homem, se a mulher, se o cristão, ele obedece à palavra de Deus, ele ama a Deus, ele tem uma vida que condiz com a Sagrada Escritura, é porque ele é cheio do Espírito Santo. Pode ser que ele não vai pular, ele não vai rodar, ele não vai girar, ele não vai fazer nenhuma peripécia dessa. Ele é uma pessoa que ele tem coerência. Ele prega aquilo que vive, a vida dele condiz com a palavra de Deus, ele conhece a palavra de Deus, ele ama a palavra de Deus. Isso é ser cheio do Espírito Santo.
Exatamente, porque a gente desconstruir essa ideia, né? Porque se combate o falso ensino com verdadeiro ensino. Então, vamos expor aqui, como a gente já está fazendo, um verdadeiro ensino. Para desconstruir essa ideia que ser cheio do Espírito Santo é você redupiar, é você subir no monte, descer vendo o fogo do céu. Enfim, são todas as, infelizmente, as ideias propagadas por muitos do meio pentecostal, né? Aqui eu não vou generalizar porque não sou todos, obviamente. Mas, infelizmente, se criou uma ideia muito deturpada do Espírito Santo, da pessoa. E eu lembro que em uma pesquisa feita dentro da cristandade, foi revelado que os cristãos conhecem muito pouco da pessoa do Espírito Santo na Trindade. Muitos não sabem definir o papel dele. Há, inclusive, cristãos que pensam que ele é um vento, que ele não é uma pessoa, que ele não tem suas características, seus atributos, suas funções distintas das outras pessoas. Então, acho que é muito importante a gente sempre destacar que ser cheio de Espírito Santo, como o Will bem destacou, é ser coerente com a palavra de Deus. Não é você falar que é cheio do Espírito Santo, mas você não amar sua esposa, você não amar seus filhos, você não pagar suas contas, você não honrar o seu patrão. Então, ser cheio do Espírito Santo é, de fato, você ser a palavra de Deus ambulante. Né? Você dar testemunho real da sua vida em Cristo Jesus, como bem enfatizou o Willy. E agora, John, uma questão também que eu gostaria ainda de jogar aqui para a gente debater, é correto a gente dizer que existem níveis? Ou seja, porque aqui a Bíblia diz que Pedro está cheio do Espírito Santo. Então tem pessoas que estão meio vazio, que está pela metade, porque a gente tem algumas, em outra parte das Escrituras, que a gente vai ver que Deus distribui sua graça, os seus dons, de acordo com como quer, dando a medida que ele compraz para cada um. Então, há pessoas que têm mais do Espírito Santo do que outras. Isso é correto a gente afirmar?
Não, de forma nenhuma. Não existe aquele que tem mais Espírito, mais capacitação do Espírito do que tem menos. A palavra diz que o Espírito Santo seria derramado sem medida. Não diz que seria derramado com uma certa quantidade para um, certa quantidade para outros. Não é porque um é pastor, o outro é só membro, que é mais cheio do Espírito Santo ou menos cheio do Espírito Santo, ou porque um ensina mais, ou outro ensina menos. O que a gente tem são pessoas que se dedicam mais do que a outra. O que a gente tem são pessoas que se separam mais, que não é a santificação, não é separar-se. Então existem pessoas que se separam mais, que se distanciam mais das práticas do pecado, estão sempre diante de Deus, sempre em contato com a palavra de Deus, tendo seu devocional com Deus, tendo o seu momento de oração, tendo comunhão com os irmãos, com a igreja, recebendo orientações bíblicas do seu pastor. A gente tem esses tipos de diferença de pessoas, mas de ser cheio do Espírito Santo, não vejo essa diferença, não. Eu vejo que não existe. A palavra certa é essa, não existe.
Certo, muito bem. O que a gente poderia, então, só afirmar é que uns recebem, de repente, graça mais ousada, no sentido de que uns recebem uma graça de ir pregar onde estão cortando a cabeça dos cristãos, outros não. Então, a gente poderia dizer que este que foi até lá recebeu uma graça maior. É correto a gente dizer, talvez, que uns foram mais agraciados do que outros. Então, no sentido... Porque, assim, o Senhor Jesus disse que bem-aventurado é aquele que é perseguido, que sofre, né? Então, remete que aqueles que carregam marcas pela trajetória de sua caminhada cristã aqui, aqueles que são marcados de alguma forma pelos males deste mundo, Jesus fala que esses são bem-aventurados. Então, a gente poderia fazer, talvez, uma distinção de que uns são mais agraciados do que outros nesse sentido, então?
Eu acredito que tem mais, uns vão ter mais convicção do seu chamado do que outros. Por exemplo, olhando para a história da igreja, a gente vai ver os mártires. Tinham muito essa ideia de morrer, quem morria, né, eles praticamente se davam para ser mortos, né, porque isso era uma dádiva para eles. Hoje em dia a gente sabe muito bem, né, que não é assim. Se o crente tiver que morrer pelo nome de Cristo, ele vai morrer. Ele vai ser perseguido. mas havia esse entendimento de que aquele que era devorado por leões, aquele que era queimado, aquele que sofria esse martírio, né, ele era o mais espiritual, o mais crente. Mas na verdade não é assim. É como eu falei, eu volto à minha fala inicial. Usando mesmo Atos, a gente vai ver, por exemplo, de Estevão, né, aquele sermão que ele deu diante ali dos judeus, foi um exemplo. O Estevão não era, vamos dizer, ele era aquele que atuava entre os bastidores. Não era muito conhecido, não era muito famoso, e a gente vai ver que a Bíblia fala que ele era cheio do Espírito Santo. E, então isso independe de posição, isso independe de busca, o que a gente de cargo, né, eclesiástico. O que a gente tem são pessoas que se dedicam mais do que umas e outras que se dedicam menos ou são mais desleixadas com o seu chamado.
Se você falou de Estevão aí, né, da humildade, simplicidade de não tão notória assim nas escrituras, no Estevão era só o diácono, né, que abria e fechava a igreja, né, porque ele...
E a Bíblia ainda vai falar, né, que ele viu o Senhor Jesus em pé à direita.
Exatamente.
O único que viu Jesus em pé.
Se a gente fosse trazer para os nossos dias, Estevão seria esse rapaz aí que abre, recebe a igreja, serve a ceia do Senhor, né, era um diácono da igreja. Só, se fosse para trazer para os nossos dias, seria mais ou menos um homem assim, né?
Se eu não me engano, Martinho Lutero, ele tinha essa ideia de ofício, né? De que de função, independente se um é um clérigo, né? Ou se é um leigo, ele via, se um exerce uma função religiosa ou outro não, ele não via essa distinção entre um mais espiritual do que o outro. Ambos prestavam um serviço a Deus.
O famoso curandel, né, que ficou tão conhecido pelos ensinos de Lutero, de sua vida estar sempre diante de Deus. Então, fazendo mais uma, colocando mais lenha nessa fogueira aí, então, Willy, até para você também falar sobre mais isso, e como a gente poderia falar, então, de galardão? A Bíblia fala de galardão. Uns vão receber mais, outros vão receber menos, e como que fica isso? Já que o Espírito Santo é sem medida a todos, então como fica essa questão de galardão, por exemplo?
O galardão, ele está relacionado na Bíblia não com a função a qual a pessoa é chamada, mas sim com a fidelidade que a pessoa encara aquele encargo que foi entregue para ela. Por exemplo, em Jeremias vai dizer: ai daquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Ou seja, não está dizendo que ele não faz a obra do Senhor. Ele faz a obra do Senhor, mas faz relaxadamente. Tem aqueles que fazem relaxadamente e tem aqueles que fazem de uma forma, vamos dizer assim, levam a sério e realmente fazem de coração. Quando o Senhor Jesus ele conta as parábolas dos talentos, é a mesma coisa. Para um é dado um talento, para outro é dado dois talentos, para outro é dado cinco talentos. Se você for olhar, quando aquele senhor ele volta, o que recebeu cinco, ele é agraciado, né, com mais cinco. O que recebeu dois, ele é agraciado também. E o que diferencia o que recebeu cinco com o que recebeu dois? Exatamente a capacidade que cada um tem dentro daquilo que foi chamado e a forma como lidou com aquilo. O galardão do que recebeu dois não é o mesmo do que recebeu cinco. É diferente, mas os dois foram galardoados. E em momento algum você vê aquele senhor dando alguma repreensão para aquele que recebeu dois. O que recebe repreensão, o que recebeu um não fez nada, enterrou e ficou lá só balançando na rede, né? Os outros não. Mas há sim claramente uma diferença na tratativa entre um e outro. Então eu coloco aí basicamente essa questão da fidelidade com a qual a pessoa vai lidar com aquilo que Deus deu para ela. Você vai encontrar no céu, ou na eternidade, né? Melhor dizendo, você vai encontrar na eternidade pessoas que não são pastores, não são ministros, não são pregadores, que, vamos pensar assim, numa fila, né? Eles vão estar muito atrás daqueles que são crentes, que a gente considera crente de banco, né? Por quê? De novo, é a fidelidade com que a pessoa lida com aquilo que Deus colocou na mão dela para fazer. Isso tem muita diferença. Então, por exemplo, eu pastorei uma igreja. E eu prego para essa igreja toda semana, 3 vezes eu prego para essa igreja. Eu posso pregar de uma forma comprometida, de uma forma empenhada, de uma forma a me preparar, a orar pelos membros da minha igreja, a ter esse amor no coração por eles e realmente expor a palavra de Deus, como eu posso simplesmente pegar um esboço da internet e chegar lá e pregar para eles. Qual que é a diferença? A diferença está no comprometimento com o que eu estou fazendo. A diferença está na entrega com o que eu estou fazendo. Eu posso dizer que um crente, um pastor, que simplesmente prega pegando esboço na internet aí e tal, isso é só um exemplo, né? Ele não vai ser salvo? Não, não posso dizer isso. De jeito nenhum. Mas a questão do galardão vai ser diferente? Com certeza, com certeza. Jesus vai dizer também que muitos receberão galardão de profeta sem ter sido profeta, né? Muitos naquele dia vão dizer, o Senhor vai dizer para ela assim: olha, quando eu tive com sede, você me deu água, quando eu tive nu, você me deu de vestir, quando eu tive fome, me deu de comer, quando eu estive preso, foi me visitar. E eles vão perguntar: Senhor, quando foi que eu fiz isso? Ele vai dizer: ah, quando você fez a qualquer um desses pequeninos, foi o mesmo que tivesse feito por mim. Tem gente que não faz isso? Tem, e eles não vão ser salvos por isso? Eu não posso dizer isso. A salvação pela Bíblia está relacionada com a fé. Então, porque se eu disser isso, eu estou relacionando a salvação com obras, né? Então, a diferença reside aonde? Em quem realmente fez aquilo de coração, empenhado, e quem não fez.
Muito interessante, né? Inclusive, a ideia que você trouxe esse texto aí que, de Jesus mesmo dizendo essa questão, né, do povo dele questionando: Senhor, quando fizemos isso? Porque a ideia de galardão também é a ideia de que a pessoa, ela fez o bem, mas tipo, foi tão natural que ela nem notou que fez o bem. Porque se perguntar, quando é que fizemos isso?
Agora, pretencioso, né?
É, exatamente. Porque aquelas que já fazem o bem, falando por causa do galardão. Eu lembro que com jovens da congregação tinha até uma brincadeira falando: deixa eu te servir um copo d'água para o meu galardão não se aumentar, sabe? Tinha essa ideia. Ou seja, a pessoa quer fazer o bem já intencionando galardão para ver se o gramado dela vai ser mais verde do que o do outro lá. Então isso já cai por terra, porque você já está recebendo seu galardão, como Jesus fala, você já está recebendo suas palmas ali, então você já recebeu do homem esse galardão. Então é bem, bem interessante realmente essa questão do galardão. Aí, mais adiante nessa pregação de Pedro, algumas características também, como a gente observou na primeira pregação dele, né, com a descida do Espírito Santo, é que é uma pregação escrava, é uma pregação totalmente presa à sublimidade e glória de Jesus Cristo. No verso 10, né, ele não se envergonha de Cristo. Ele está diante de homens que crucificaram o nosso Senhor. E como o Willie John já bem destacaram essa ousadia desses homens, por ser cheio do Espírito Santo, eles não se intimidaram, irmãos. Ó, no verso 10, ele diz: seja conhecido de vós todos. Olha a ousadia de Pedro que nós observamos nesse texto. Ele não está se envergonhando de nosso Senhor, mas quer torná-lo evidente, né? E a gente observa também que mais adiante ele vai dizer no verso 12, que é um verso conhecido, né, diante de nós, e ressalta a doutrina aí da herança da reforma, da fé evangélica, que é que nenhum outro, no verso 12, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. A gente já falou a respeito dos solos Christus num episódio exclusivo só, mas seria interessante a gente argumentar mais um pouco dessa suficiência de Cristo aqui destacada por Pedro. Então gostaria de ouvir vocês falando o porquê Cristo é suficiente para os homens.
Bem, retornando àquela ideia que a gente estava falando, né, a respeito de quem eram os saduceus, dos escribas e etc., a gente vai ver, até como ele falou, que eles chamaram os apóstolos, né, de letrados, porque eles que detinham o conhecimento, eram eles que ensinavam. E eles estavam ensinando, né, até a respeito da da ressurreição de Jesus Cristo e a respeito da salvação. E, de certa forma, isso eles ficaram escandalizados. Então, Pedro, ele falando da ressurreição de Jesus, da suficiência de Cristo, ele está botando em xeque tudo aquilo que os saduceus acreditam, tudo aquilo que os fariseus acreditavam, tudo aquilo que os escribas tinham por verdade a respeito da salvação. Que até a gente vai ver que eles estavam ali, ainda havia, né, o culto, eles ainda realizavam o sacrifício. Isso Jesus a gente vai ver quando ele derruba lá os cambistas lá no templo. Então ainda havia essa esperança de salvação por meio do sacrifício. A gente vai ver também até mesmo os gregos, né, na tentativa de aperfeiçoar o homem, isso também com as suas filosofias, né, com seus mitos, também já estava caindo em descrédito isso. E Pedro ele vem com uma boa nova. Ele vem pregando Jesus Cristo, a qual não há nenhum outro nome a qual os homens sejam salvos. E a gente entra nessa questão da suficiência de Cristo, que ele está, de certa forma, ele está mostrando que o sacrifício de Cristo ele é perfeito, tanto para os judeus, né, e a gente vai ver isso mais para frente, depois, a partir do capítulo 10, também para os gentios. Então, essa é a suficiência de Cristo. O que Jesus ele fez é suficiente, né, para que o homem seja salvo, para que o homem seja, tenha os seus pecados perdoados diante de Deus. E como a gente entra nessa questão de somente Cristo, né, não existe nenhum outro sacrifício pelo qual a gente possa fazer para ser salvo. Não é o meu diploma, não é o meu conhecimento, não é a denominação a qual eu pertenço, não é a teologia reformada a qual eu sigo, né? Não foi Calvino, não foi Lutero que inventaram a salvação a partir ali na Idade Média, não foram eles, né, que estabeleceram a salvação. Mas, como Pedro ele falou, não há nenhum outro nome dado ao qual os homens sejam salvos. E esse nome, essa autoridade é Cristo Jesus.
Amém, amém. E, William, o cristianismo ele não aceita nenhuma amizade, né, com outras crenças. Ou seja, o cristianismo ele não tolera que outras crenças entram em seu repertório. Então, talvez cultos ecumênicos o cristianismo não aceita, né? Então, nenhum acordo com outras religiões, porque nós observamos aqui que Pedro deixa bem claro, não há nenhum outro nome. E esses cristãos que tentam ser ecumênicos, seja com, enfim, espíritas...
Todos os caminhos levam a Deus.
Exatamente. Que resposta com este texto a gente ainda poderia confrontar esses crentes Nutellas aí?
Isso é ignorância, né? Isso é falta de ler Bíblia. Não precisa nem teologia. Se o cara souber ler, juntar o B com o A e saber que dá bala ali, ele consegue entender isso pela escritura. É porque, assim, e eu quero ser bem direto nisso, porque é uma parte que a gente não pode ficar massageando e nem ser politicamente correto nessa área. A Bíblia é clara, salvação é só por meio de Jesus. Você pode, sim, ter um contato e um convívio com pessoas que professam outra fé no sentido social da questão. Isso é óbvio. Jesus mesmo, na oração sacerdotal, ele disse, ó, não peço que os tires do mundo, mas que o quê? Que os livres do mal. Então, a gente está no mundo. Entra aí o que a gente considera na teologia como a cobeligerância, né? Que é quando cristãos eles vão, então, se associar a outras pessoas para questões políticas, para questões econômicas, para questões da pátria mesmo. A própria Bíblia é a favor que a gente defenda a nossa pátria e tal. Então, quanto a isso, tudo bem. Agora, culto ecumênico, isso não existe. Isso não existe porque, primeiro, culto é algo que Deus prescreve para ser realizado. É Deus, a gente cultua a Deus como Deus quer ser cultuado e não como a gente quer cultuar. Se você pegar desde o Antigo Testamento, havia o pátio dos gentios, porque os gentios não podiam nem entrar lá onde o culto era realizado. Então, não existe isso. No Novo Testamento... existe culto ecumênico? Não existe. O que existe é um culto onde pessoas que não servem a Deus, elas até chegam e assistem, elas não cultuam. Não se engane, ímpio não cultua, ímpio assiste. Ímpio não cultua. Quem cultua a Deus é quem é salvo. Quem é ímpio não cultua a Deus. É uma dádiva que Deus dá para os animais cultuarem ele. Para os ímpios, não. Então, não se engane com isso. E assim, e aí levando a mais adiante, como essa frase que o John citou, aí que está na boca de muita gente, todos os caminhos levam a Deus. E besteira, se todos os caminhos levam a Deus, Jesus veio fazer o quê aqui? Se o Espiritismo leva a Deus, se o Catolicismo leva a Deus, se o Mormonismo leva a Deus, se o Testemunho de Jeová leva a Deus. Então, meu irmão, a gente é cristão por quê? A gente é protestante por quê? Sabe, isso precisa sair da mente das pessoas. A Bíblia é clara, é só pelo nome de Cristo. Não é pelo nome de Cristo e mais alguns outros nomes, é somente pelo nome dele. Pedro, ele é taxativo quando ele vai dizer: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro. Então, ou seja, não existe nenhum outro. As pessoas, às vezes, elas querem fazer boa vizinhança com parentes que não servem a Deus, com vizinhos que não servem a Deus. Meu amigo, o próprio Jesus disse que ele veio para colocar espada dentro de uma casa, de pais contra filhos, de mães contra filhas, até de esposo contra esposa. E ali ele não está falando de uma briguinha qualquer. A questão ali é sobre essa questão de que uns vão crer em Cristo e outros não. E não adianta. Se você crê em Cristo e as pessoas à sua volta não creem, não tente diluir a mensagem do Evangelho para você ser bem quisto, para você ser bem visto, porque o Senhor Jesus, ele te prometeu na Bíblia Sagrada que vai ter aflição e que você vai ser bem-aventurado quando você for perseguido, caluniado por causa do nome dele. Então, sabe, não tem diluição, não tem nenhuma outra mensagem. Então não existe isso, meu irmão, não se engane. Salvação é por meio de Cristo, pela fé somente. A gente conhece Cristo por meio da Bíblia Sagrada, e o Evangelho, ele é exclusivista, ele não é inclusivista, ou seja, é somente por Cristo, não é por Cristo e mais isso. Por exemplo, é por isso que a gente afirma com todas as letras que o catolicismo, ele não pode conduzir ninguém a Cristo. Por quê? Porque o catolicismo, ele trabalha com Maria como sendo medianeira. Ora, se Maria é medianeira, a Bíblia fala que não existe nenhum outro nome, o próprio apóstolo Paulo fala que existe um só mediador, eu vou ficar com quem? Com o que a Bíblia fala ou com o que a Igreja Católica fala? Então, tem como eu diluir porque o meu amiguinho é católico, porque o meu parente é católico? Não tem, meu irmão, não tem. Eles não são salvos, eles são pessoas bacanas. É melhor você conviver com um católico do que você conviver com um ateu, dependendo do ateísmo, ou com um comunista. Enfim, não vou entrar em áreas aqui que não é para entrar, mas no sentido de salvação, não existe. Ele precisa do Evangelho, ele precisa da pregação do Evangelho. Essas pessoas dessas igrejas aí que não pregam salvação por Cristo, só pregam o cristianismo como se o cristianismo fosse uma empresa. Essas pessoas precisam ouvir Cristo, eles não são crentes, eles não são salvos, eles não têm Deus, sabe? A gente precisa deixar essas coisas muito claras, porque as pessoas estão com medo de falar essas coisas, né? E com medo de falar essas coisas, tem milhares e milhares de pessoas aí indo para o inferno, né? Sem conhecer aí a verdade da palavra de Deus.
A gente pega aqui, Pedro, isso tudo que o Willi destacou, e é defendido por Pedro, é bem detalhado. Por que Pedro disse isso? Nós já dissemos, ele está cheio do Espírito Santo. E isso aplicando aos nossos tempos, irmãos. Se nós não tivermos essa mesma ousadia que Pedro teve, quer dizer que a gente tem nada de espírito, né? Porque o Espírito Santo, ele defende a verdade a qualquer custo, né? Nós pegamos aí os reformadores, irmãos. Eles não negociavam, né, a verdade também. Eles tratavam a Igreja Romana, seus ensinos, como coisas vindas do inferno. Pega aí escritos de Calvino, de Lutero, dos puritanos. Eles tratavam o papismo como o próprio demônio, porque ele sabe que eram doutrinas que levam, de fato, almas ao inferno. A gente não pode entrar no erro, como o Willi bem destacou, de ecumenismo hoje as igrejas é um tapa na cara, porque assim, eu observava muito essa questão em muitas igrejas, é porque essa ideia de cultuar Deus ela se tornou totalmente ímpia. Por quê? Nos nossos dias. Porque as pessoas elas vão à igreja já com o intuito de receber bênçãos, não para prestar o devido culto a Deus. E elas têm a ideia de que, por exemplo, vamos pegar ali a liturgia que os puritanos utilizavam. Quando eles iam cantar os hinários, eles não mostravam a letra do louvor, do hino, para o convidado, para o ímpio que está ali visitando a igreja. Eles não mostravam a letra dele, a letra do hino, porque eles temiam que o nome de Deus fosse dito de maneira errada, de maneira não reverente. Mas hoje a gente coloca um telão lá na frente para os ímpios cantar junto. E se a gente não faz isso, a gente não está sendo politicamente correto. Não está sendo receptivo. Então, olha como a gente tem perdido, irmãos, essa ideia de não negociar a verdade, de ter reverência e cuidado para com a verdade de Deus.
Né? E muitos, Jonathan, baseado nisso aí que você acabou de dizer, muitos vão tentar dizer assim, mas as profecias falam que as nações cantarão o Senhor. É claro, as profecias estão falando de quando as nações se converterem. É isso que a profecia diz, das nações convertidas, aí sim cantarão o Senhor.
Sim, sem dúvida. Assim, eu fui militar por um tempo, né? E dentro das Forças Armadas existe o chamado culto ecumênico. Assim, existe o culto de cada religião lá, né? Das pessoas, mas existe lá um tempo que é culto ecumênico, existe na Polícia Militar também, que é onde ele junta todo mundo ali para louvar a Deus. Eu falo, meu, isso, o cristianismo jamais deveria estender sua mão para isso. Não existe. A gente não deve dar um culto maculado a Deus. Deus quer perfeição em seu culto. E aqui não é somente nessa questão de inserir ímpios, mas eu digo até de outros meios. Quando a gente pega elementos, a gente vê uma coisa bacana no mundo e quer aplicar a igreja de Deus. Aí, no culto de jovens, a gente tem que fazer uma bagunça para os jovens, agradar um pouco os jovens, senão o jovem não fica ali. Calma aí, o culto é para Deus ou é para os jovens? Então, irmãos, a gente talvez precisa refletir a respeito dessas coisas. Pedro, como a gente está vendo aqui, ele tem a ousadia de não esconder a Cristo, de confessá-lo veementemente, com a devida reverência à verdade revelada. E nós devemos também aplicar isso aos nossos dias, né?
Falar uma coisa. Eu trabalhei numa empresa, uma época, onde eu trabalhava na gerência comercial da empresa. E todo dia de manhã eles reuniam, antes de começar o expediente, todo mundo dava as mãos e fazia lá a oração do Pai Nosso. E o dono da empresa decidiu fazer a oração do Pai Nosso, porque, segundo ele, era a oração universal, onde crentes e católicos, e, enfim, todo mundo podia fazer. E no meu primeiro dia, quando teve essa que a gente chegava, tomava café, né, antes de começar o expediente, então fazia isso. Aí ele chamou, me apresentou, porque era o meu primeiro dia e tal. Ele falou, agora a gente vai fazer uma oração, a oração aqui do Pai Nosso, e falou, né, o Willi, ele é da igreja, então nós vamos pedir ele para puxar a oração para a gente. Aí eu falei com ele, falei, olha, eu não vou participar não, cara. Falei, não vou participar não. Ah, mas por que é a oração do Pai Nosso, tem um monte de pessoa aqui que é crente também. Eu falei, não, cada um responde por si, eu não vou participar, isso aqui nada é a mesma coisa. Falei, não vou participar não, você pode fazer que eu vou terminar de tomar meu café na cozinha ali. E não participei. E aí depois eu tive a oportunidade, né, de conversar com ele, explicar para ele, falei do evangelho para ele, para a esposa dele, mas não participei. Porque, de novo, irmão, se a gente fica naquele negócio, ah, e se eu não falar ele vai ficar com raiva. Meu irmão, eu quero saber o que Deus está pensando de mim. Quem eu não quero que fique com raiva de mim é Deus.
Exato, e a gente vai ver Pedro dizendo a mesma coisa aí mais adiante, né? Você quer complementar alguma coisa nisso aí, John?
Ah, Jonathan, eu gostaria sim, eu só gostaria de deixar alguns pontos aqui sobre essa questão de ser relevante, né, da igreja ser relevante nos dias de hoje. Eu acredito que a igreja ela pode e deve ser relevante, sim, para a sociedade, até o meio ao qual ela está inserida, porque se a igreja ela não for relevante, para o meio a qual ela está inserida, ela não serve de nada. Ela não está ali servindo para nada. Agora, essa relevância, ela deve ir até onde a Bíblia diz que eu posso ir. Mas é fundamental a igreja assim, ser relevante tanto para jovens, para adultos, para casais, para ancião, para crianças, para pessoas carentes, necessitadas. A igreja ela deve ser relevante sim, no meio ao qual ela está inserida, mas essa relevância ela deve ir até onde a palavra de Deus ela nos permite ir.
Muito bem, caros ouvintes, o assunto é extenso e não para por aqui. Por isso, continuaremos debatendo ele no próximo episódio. Então, te encontramos lá. Forte abraço.
Você ouviu Fé e Piedade, a Teologia na Prática, uma realização do Ministério Reformai, Teologicamente, Resenha Teológica e Uma Mensagem de Vida.